passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.
Olá, eu sou a Rita Zumba e começa agora o Pautas Femininas. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2023, a cada 6 horas uma mulher foi vítima de feminicídio no Brasil. A cada 6 minutos uma menina ou mulher sofreu violência sexual. E 3 em cada 10 brasileiras já foram vítimas de violência doméstica. O levantamento também indicou que 1.467 mulheres foram assassinadas. Elas eram negras em sua maioria, com idade variando entre 18 e 44 anos. No dia 9 de março, a lei que tipificou o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio completou 10 anos. Quem nos traz mais informações é o repórter César Mendes.
Há 10 anos, no dia 9 de março de 2015, a então presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que passou a classificar o feminicídio como homicídio contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. A tipificação especial foi aprovada pelo Senado a partir de recomendações do relatório final da CPMI da violência contra a mulher, apresentado em julho de 2013. Alvo de inúmeras discussões desde a sua entrada em vigor, a lei foi modificada. O chamado pacote antifeminicídio, por exemplo, sancionado pelo presidente Lula em outubro do ano passado, aumentou a pena, que antes era de reclusão de 12 a 30 anos, para 20 a 40 anos. Para a senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, que integrou a CPMI quando deputada federal, é preciso mesmo endurecer as penas para esse tipo de delito.
É um conjunto de penalizações e de mudanças em relação à questão do feminicídio, a sua caracterização, relações que podem não ter sido cometidas no lar, mas numa relação de dependência que envolve gênero, também passa a ter esse olhar e aumento da penalização. É a nossa expectativa.
Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, foram concedidas 103.519 medidas protetivas no estado apenas no ano passado, uma elevação de 860% em relação a 2015. Para a professora Dorinha, essa é uma triste realidade que demanda iniciativas e ações contundentes do poder público.
Os números são muito altos, crescentes em relação a mulheres que vão para a cadeira de roda, que ficam lesadas para a sua vida inteira. Nós temos muitos casos de órfãos, então todo o processo de endurecimento e de proteção à mulher tem que ser tomado.
Em entrevista à TV Senado, a vítima de violência doméstica, Maria da Penha, do Instituto Maria da Penha, disse que os índices de violência contra as mulheres ainda são muito altos.
Há 18 anos, a lei que foi batizada com meu nome, resultante da minha história, que foi transformada em uma bandeira de luta, foi sancionada e traz descrito no seu artigo 1º o grande desafio de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. A Lei Maria da Penha enfrenta, desde a sua criação, a constrangedora realidade dos altos índices de violência contra a mulher, que persistem por diversos fatores. A arraigada mentalidade da naturalização da cultura da violência doméstica contra a mulher no nosso país, a precariedade da infraestrutura da política pública, que gera sua ineficiência no trato das garantias dos direitos humanos para as mulheres.
Para a senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, tudo deve ser feito para evitar o feminicídio, que, segundo ela, é o último momento do ciclo da violência.
Nós temos uma das melhores leis do mundo, que é considerada uma das melhores leis do mundo, que é a Lei Maria da Penha. No entanto, nós precisamos andar muito ainda para que o país dê respostas efetivas à sociedade, porque o feminicídio ele é o último momento do ciclo da violência.
A representante da ONU Mulheres no Brasil, Ana Carolina Querino, chama a atenção para o fato de que muitas mulheres sequer percebem que são vítimas de violência.
Essa constatação, ela veio inclusive de um dos relatórios globais que a ONU Mulheres divulgou há alguns anos, destacando a Lei Maria da Penha como uma lei modelo no tema de violência doméstica. E isso não só pelo escopo da lei, né, que retrata de forma muito detalhada as formas de violência que as mulheres sofrem, quais são os mecanismos e toda a rede para atender a essas mulheres, mas também em relação ao processo de elaboração dessa lei.
A doutora Adriana Romana, responsável pela Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, orienta o que a mulher que sofreu algum tipo de violência deve fazer.
A Polícia Civil, ela oferece em todas as delegacias de bairro os plantões policiais que estão prontos para registrar essa ocorrência, a delegacia eletrônica e as DEANs. Muitas mulheres, ir até uma delegacia já é uma barreira, então a delegacia eletrônica também alcança essas mulheres. E pela DP eletrônica, ela não tem nenhum prejuízo, que essa ocorrência, ela também vai ter a oferta das medidas protetivas, ela vai relatar a sua história e vão ser encaminhadas para o judiciário esse pedido.
Ela complementa dizendo que, por conta de uma cultura machista ainda dominante em nossa sociedade, as mulheres muitas vezes se submetem a situações que não deveriam se sujeitar.
A violência doméstica, ela é um crime complexo, ele é um processo complexo na vida das pessoas. A gente vive uma sociedade machista, uma sociedade que o modelo é patriarcal. As mulheres foram educadas para suportar todo tipo de violência em nome da família, em nome do casamento, em nome de manter aquilo de pé, de fazer aquilo dar certo. Então, muitas mulheres, elas ainda carregam isso com elas. Então, elas vão dando sempre uma chance, não só para ele, mas para elas mesmas. E muitas vezes elas se colocam em risco nessas relações.
Renata Gil, do Instituto Nós por Elas, explica que toda a sociedade deve estar envolvida no combate à violência.
Nós sentimos a necessidade de criar uma grande mobilização na sociedade de combate à violência contra a mulher, porque nós começamos a perceber que mesmo com patrulhas Marinha da Penha, com destinação de verbas para o combate à violência nas pontas, a gente ainda tem números muito altos de feminicídio e de violência. O número de medidas protetivas no Brasil só aumenta, o que indica que as mulheres estão em risco.
No ano passado, o governo lançou o programa Feminicídio Zero. A senadora Margarete Busetti, do PSD de Mato Grosso, nos explica o que mudou.
O pacote aumentou não só a pena ao feminicida, mas aumentou leis que antecedem o feminicídio. O feminicídio agora é um crime autônomo, não é mais uma qualificadora do homicídio, então ele é um crime autônomo. Agora, o julgamento já é bem mais fácil e é mais difícil para um advogado desqualificar. A partir do momento que nós começarmos a ter condenações em cima da nova lei e que o cara vê que ele realmente vai ser punido por isso, talvez seja uma educação pedagógica para ele, que ele comece a pensar que ele não pode cometer o crime.
A ministra das Mulheres do Brasil, Cida Gonçalves, fala que nos dias de jogos de futebol, a violência contra as mulheres cresce ainda mais.
A gente quer chegar no ambiente do futebol, porque nos dias de jogos, a ameaça contra as mulheres e a violência aumenta em 23%. E no Brasil nós temos jogo o ano inteiro. Então chegar nos estádios, falar com os times de futebol, falar com as torcidas, ela é estratégica para que a gente possa efetivamente estar pensando uma nova forma de organização, de intervenção com relação à questão do feminicídio.
E a senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, nos conta o que está sendo feito na tentativa de reduzir a violência nos dias das partidas de futebol.
Firmamos um convênio com a Confederação Brasileira de Futebol, mediante os números que nos chegaram acerca das agressões em dias de jogos, que aumenta em torno de 60% nas quartas e aos domingos. É um conjunto de muita bebida, ou seja, muito álcool, e o seu time é perder. Então, a agressividade ela fica maior. Então, diante disso, a CBF fez conosco um convênio. Na Paraíba, nós temos a única mulher presidente de federação de futebol. Então, Michele Ramalho foi também uma parceira para que pudéssemos chegar ao presidente e desenvolver ações, como entramos em campo com o Flamengo, com a camisa, com antes que aconteça para divulgação.
Paulo Oliveira, advogado e ativista, conclui dizendo que a violência cresce cada vez mais e ainda há muito o que ser feito para que não haja subnotificação e que alguns grupos de mulheres sequer têm acesso a atendimento.
Mas a gente hoje tem visto que a violência não diminui, né? Na verdade, a violência cada ano aumenta. E a violência aumenta mais para algumas mulheres. É aumentado para as mulheres negras e diminuído para as mulheres brancas. O Brasil é o país que mais mata mulheres trans. A gente não tem dados de violência cometida contra mulheres lésbicas. Então, isso mostra pra gente que tem um monte de questão que precisa ser enfrentada. A gente vê uma série de reproduções de estereótipos estereótipos dentro dos serviços da rede de enfrentamento à violência contra as mulheres. Né? Mulheres em situação de rua, por exemplo, não conseguem sequer cadastrar um boletim de ocorrência, porque elas não têm um endereço, porque elas não sabem o nome do agressor. Elas precisam ouvir do comissário: "Mas, minha senhora, você começou a se relacionar com ele ontem." Isso não configura uma relação. Mas essa é a realidade de muitas mulheres.
Em todo o país, as denúncias de violência contra a mulher podem ser feitas pelo telefone 180 e pelo WhatsApp 619-610-0180. Em casos de emergência, a Polícia Militar deve ser acionada pelo número 190. E o Pautas Femininas fica por aqui. Para ouvir a reportagem completa que trata sobre os 10 anos da Lei do Feminicídio e seus desafios, acesse o site da TV Senado e busque por Violência contra a Mulher. O programa de hoje teve apresentação e produção de Rita Zumba, edição de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de João Lira. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.
Acabamos de apresentar Pautas Femininas, direitos, conquistas e desafios das mulheres.